Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Boa tarde. No Rio de Janeiro, 11 horas 31 minutos desta sexta-feira 13. A primeira do ano. Pois é, estamos aqui dando início ao Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Vamos às manchetes que vão movimentar o nosso programa de hoje. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Muito boa tarde para você, Astrid Nick. Tem cara nova no Mengão. Spartak Moscou publica a rescisão de contrato e volante Rômulo assina com o Mengão por 4 anos. E ainda tem mais. Dario Conca é apresentado oficialmente no Ninho do Urubu.
Vasco perde para o São Carlos e está eliminado da Copinha. Fluminense encara o Juventus da Moca e Flamengo enfrenta o São Caetano. Transmissão da Rádio Nacional. Luiz Ferreira.
Vasco segue de olho em atacante Luiz Fabiano. O negócio pode sair. E goleiro Gatito Fernandes apresentado no Botafogo e promete honrar o nome do pai e do Glorioso.
Ainda sobre o Vasco da Gama, que sofre, mas se classifica para as semifinais da Libertadores de Beach Soccer. Koi, desqualifica 3 atletas chinesas medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008. Tudo isso e muito mais você vai curtir aqui no Bate-Bola Nacional, como eu digo sempre, o melhor programa da sua hora do almoço. 12 horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Você pode participar do Bate-Bola Nacional. Você pode interagir com a Seleção Nacional do Rádio. Mande o seu recado pra gente através dos nossos telefones 2117-6918 ou 2117-6919. O DDD do Rio de Janeiro é 21. Você também pode mandar as suas sugestões ou críticas para a nossa equipe de esportes. O e-mail, anote aí, esporte.radios@ebc.com.br. E começando o programa Bate-Bola Nacional com as últimas notícias do Mengão. Luiz Ferreira tem novidades do Mengão. Boa tarde mais uma vez, Luiz.
Boa tarde mais uma vez para você, Astrid Nick, aos ouvintes ligadinhos aqui no Bate-Bola Nacional. Torcida do Flamengo acordou nessa sexta-feira com uma bela notícia. O volante Rômulo, ele conseguiu a sua liberação do Spartak Moscou, o clube russo. Publicou, inclusive, emitiu um comunicado oficial publicando a rescisão de contrato com o jogador, que iria a princípio até o meio de 2017. Com o jogador livre, o Rômulo é o novo reforço do Flamengo, assina por 4 anos com o Mengão, vem aí para disputar a vaga no meio-campo com o Márcio Araújo e o Willian Arão, Astrid.
Jorge Ramos, boa tarde.
Boa tarde, Astrid. Boa
Chamando
tarde,
você
Luiz.
Logo de cara, Jorge.
Não, realmente. Astrid, é uma contratação com um certo peso. O Rômulo é um jogador jovem ainda. Ele foi muito promissor no Vasco da Gama e foi campeão em 2011 da Copa do Brasil ao lado de outros companheiros. E ali aquele destaque deu essa possibilidade dele sair para o futebol europeu. Foi para o futebol russo. Não é um futebol ainda considerado de primeira linha no mundo, mas muito competitivo. E agora tem essa oportunidade de retornar ao rival, né? Porque, arquirrival, porque ele retorna para o Flamengo. O Márcio Araújo, que é um jogador que ele vai disputar a vaga, como também com o Ilharão, são dois bons jogadores. Então, na realidade, ele vem somar a esses jogadores que já estão ambientados, fizeram bons trabalhos em 2016. Então, o técnico, né, o Zé Ricardo, vai ter mais uma opção. A expectativa é saber se o Rômulo vai se adaptar bem, porque ficar muito tempo fora do futebol brasileiro, alguns jogadores demoram a se adaptar, outros se adaptam mais rapidamente. Vamos esperar que o Rômulo se adapte rapidamente, ele já está aqui desde o final de dezembro, mas isso tudo ainda a gente vai perceber durante o decorrer da temporada, se ele vai realmente se adaptar, se vai ganhar espaço, se vai ter a condição de titular, enfim, isso tudo vai demorar. Ele teve lá fora um tempão, ele fez 4 gols, né, 6 gols, né, nesse tempo. Ele não é um goleador, é um jogador de meio, né, mais para defensivo.
É mais garçom e defensor.
É mais garçom e defensor do que propriamente um artilheiro, mas tem muito boa técnica, bate bem na bola. Agora vamos aguardar, né? Porque tanto tempo longe, a gente tem algumas informações, mas não temos o nível de competitividade que ele está. Campeonato diferente, mas de qualquer maneira é um bom nome.
Ô Astrid, só complementando o comentário do Jorge, muita gente, justamente essa bola que o Jorge levantou, sobre como é que tá o Rômulo, como que ele tá. Ele publicava nas suas redes sociais várias fotos, vídeos, se preparando fisicamente, se condicionando fisicamente. O inverno russo a gente sabe que é um frio de lascar. E ele tava se preparando aqui no Rio de Janeiro, mantendo a forma, ou seja, a tendência é que o Rômulo chegue já numa boa forma física, baixa entrosamento e baixa ele só entrar no mesmo nível dos outros jogadores. Essa parte física do Rômulo, pelo que a gente tem conhecimento, pelo que a própria diretoria do Flamengo está colocando, não vai ser problema para ele.
É, uma coisa é a parte física, né, que o Luiz se refere, que ele está, né, se mantendo como jogador profissional. Outra coisa é a adaptação, a readaptação ao futebol brasileiro. Isso demora um pouco mais. Tem jogadores que fazem esse processo mais rapidamente e outros não tão rapidamente. Foi isso que eu quis me referir. Então, em forma, talvez isso se torne mais fácil, né? Mas nós vamos aguardar, precisamos ver o jogador em campo, ver como é que ele vai se comportar e ver essa adaptação.
E ver se não sente a camisa também, né, Jorge?
Também tem o peso.
Até porque ele é jogador do Vasco, tem muita gente, então o torcedor tá cornetando.
Tem toda a razão.
Você lembra que eu comecei falando que o torcedor do Flamengo acordou com uma boa notícia? A Edna de Petrópolis acabou de ligar pra gente aqui. Ela: meu Deus, Luiz, eu acordei agora, perdi toda a programação da rádio. Então fica ali ligadinha no esporte.
É verdade.
Curte a Astrid Nick no comando do Bate-Bola Nacional. Mandou um beijo pra você.
Outro
a
pra
Edna
você,
de Petrópolis.
Edna.
E tá curtindo agora o Bate-Bola Nacional.
Mas continue com o noticiário do Flamengo, quando ele interrompiu para o Jorge analisar essa vinda desse jogador.
Com certeza, Astrid. Dario Conca, argentino Dario Conca, está sendo apresentado neste momento no Ninho do Urubu, junto dele o presidente Eduardo Bandeira de Melo, diretor executivo Rodrigo Caetano e o médico do Flamengo, o Márcio Tanuri. Por que o médico do Flamengo está lá? Porque existe muita dúvida, Astrid, com relação à parte física do Conca. Ele vem de uma lesão grave no ligamento do joelho, mas eu lembro até uma participação que o nosso Wagner Gomes deu aqui no próprio Bate-Bola, dizendo o seguinte: o Conca sempre jogou muitas vezes, e o Conca sempre teve uma parte física muito boa, sempre se cuidou, sempre se tratou. Então, pelo que o conhecimento que o Wagner tem, até pelo que o próprio Márcio Tanuri está colocando na coletiva, não deve ser problema esse retorno para o Conca, mas todo mundo quer seguir o procedimento direitinho, a recuperação, fazer a volta, o trabalho com bola, o trabalho no gramado. Ninguém quer pular a etapa, até para não prejudicar o jogador. E o Conca conversou com a imprensa, falando justamente desse momento, dessa chegada ao Mengão.
É tudo. Acho que a seriedade que as pessoas do Flamengo mostraram, e o planejamento, e me apoiaram em um momento tão difícil da minha carreira. E acho que é tudo. Vestir a camisa do Flamengo, todo mundo sabe a importância que tem, uma torcida grande que apoia, que ajuda, e acho que para mim, com certeza, é um orgulho poder vestir essa camisa. E eu passei por outros clubes, tanto aqui no Brasil, joguei na China, no Chile, e acho que hoje me abriu as portas num momento tão importante, e eu vou tentar dar o máximo para o bem do Flamengo, que é o mais importante hoje.
Tá aí o Dario Conca, Astrid, ele que se esquivou de muitas perguntas sobre o Fluminense. Ele foi o grande ídolo do Fluminense.
Acho que não tem nada a ver.
Ele mesmo colocou isso, uma coisa, outra coisa. Agora eu sou do Flamengo. Curiosamente, Astrid, muita gente pensava, eu inclusive pensava que o Conca ia vestir a 11. Ele vai vestir a 19.
Tem explicação?
A princípio, não. Eu ainda fui conferir a data de aniversário do Conca, ele é de 11 de maio de 83. Não consegui descobrir essa do 19. Se eu descobrir, eu falo.
Vamos ver. Bom, agora sim, eu fui afoita e pulei aqui o roteiro do programa, mas agora a gente vai seguir o roteiro.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
E nesta sexta-feira 13, a opinião é dele, Jorge Ramos. Você tem superstições?
Não tenho superstições nesse sentido numerológico, né? Eu sou daqueles assim, eu não acredito em las brujas, mas que elas... Ai.
O que acontece? Eu sou, vamos dizer assim, fã do trevo, e o trevo tem o símbolo do 13, carrega isso também, e eu não vejo essas coisas.
Não tem problema nenhum também, não.
Não.
Eu brinquei aqui que essas coisas, né? Não tenho assim, esse componente, né, de sexta-feira 13, de trevos, essas coisas assim. Eu não sou muito ligado, não. Agora, existem certas coisas que a gente respeita, né, Astrid? Uhum. Nesse mundo.
Ah, não, eu respeito. Eu... Nada a ver. Não quero confirmar, né?
Nem nada. Não quero que eu seja a testemunha ocular da história.
E para o futebol, pelo que você se lembra, assim, o sexta-feira 13 é algum problema? Tem alguma coisa?
Não, existem alguns jogos que ficaram marcados. Quer dizer, na realidade, o jogo poderia acontecer qualquer dia. Mas aí caiu na sexta-feira 13, aí fica marcado.
Fica marcado.
Porque caiu na sexta-feira 13. Mas
não, mais para quem perdeu.
Para quem perdeu, exatamente. Para quem ganhou, tá tudo certo. Né? Você tocou no aspecto, né? Porque sempre tem um ganhador e um perdedor, né? Aí pesa pro perdedor. E pro ganhador?
Interessante. Um negócio estranho, muito estranho.
Ô, Astrid, diga. Falando em sexta-feira 13, não sei se vocês viram que é interessante no futebol africano, mas especialmente no Congo, eu não lembro o nome dos times, mas um dos times estava vencendo por 1-0 e o time adversário pressionando, era a bola na trave.
Vi essa história.
Bola batia no goleiro, ia para fora, batia no zagueiro, era uma confusão danada. Aí o atacante do time que estava perdendo viu uma espécie de feitiço que tinha sido colocado. O povo africano é adepto dessas religiões.
Verdade.
Ele viu aquele feitiço e falou com o juiz: olha só, isso aqui não pode estar aqui não. Aí ele tirou o feitiço do campo e jogou para fora do gramado. No lance seguinte, gol, empatou o jogo. 50 minutos segundo tempo.
Brincadeira.
Olha a sexta-feira terça, vocês estão brincando aí?
E esse negócio de feitiço também lembra muito Pai Santana, do Vasco da Gama.
Grande Pai Santana.
É verdade. E essa história do Urubu, que é o apelido do Flamengo hoje, que o Flamengo brinca, foi uma história que dizem que o pai... Dizem, até hoje ninguém comprova nada, que ele colocou um feitiço também no gol do Flamengo, no Maracanã, aquela coisa, um urubu... Em vez de ser galinha preta, botaram um urubu, aquela coisa. E o Flamengo deu uma sulapada no Vasco da Gama e adotou o urubu como símbolo.
Como símbolo. Tem até aquela música: se é feitiço, vou jogar flores no mar. Você pode também quebrar o feitiço.
É verdade.
Tá tudo aí. Olha, para complementar essa questão do Conca, né, que é um excelente jogador, está aí sendo apresentado, uma expectativa muito grande. Mas olha só como são as coisas. O Conca... levaram um médico para falar sobre o estado físico do Conca, a contusão, querendo tirar toda aquela possibilidade dele de não ter sido uma boa contratação. Mas
pegou.
Porém, contudo, todavia...
Ele não vai receber o pagamento. Ele só vai receber quando ele estiver bom. Então existe uma preocupação com o estado físico do jogador. Porque se não existisse, ele assinava o contrato e ia direto. Mas como existe, há uma condicional.
Né? Essa condição, eu coloco dentro do assunto que você está falando, não seria uma precaução diante de muitos clubes terem feito contratações e terem dado errado e os dois concordarem?
Não, sem dúvida nenhuma. Você pescou exatamente isso. Quer dizer, a condição de se assinar um contrato de valores...
Até para tirar a desconfiança do torcedor.
Mas o gozado é que os dirigentes vêm dizendo que está tudo bem, que estão... Se tivesse tudo bem, assinaria lá o contrato.
Mas também, por outro lado, Jorge, eu defendo o Conca aqui nessa hora.
Eu também defendo o Conca.
Se tivesse... se para não deixar a dúvida de que eu estou bem, eu aceito essa cláusula.
O Conca está certíssimo. O Flamengo está certo. O discurso é que é diferente.
É diferente.
Da
é verdade.
É o problema.
Você tem toda a razão. São 12 horas e 45 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Essa é a hora dos esportes olímpicos e paralímpicos e hoje na responsabilidade dele, Luiz Ferreira.
Começar falando de beach soccer, Astrid Nick, depois de mais uma goleada.
O Vasco se deu bem, não se deu bem? Passou
foi no sufoco.
Passou
foi
apertado.
No sufoco. O Vasco garantiu o primeiro lugar do grupo A da Libertadores de beach soccer e a classificação para as semifinais da competição. Com 4 gols de Boquinha, 2 de Mauricinho e 1 de Rafinha, o Cruz Maltino venceu o Deportes Iquique do Chile por 7-5. Nessa sexta-feira...
Foi um jogaço.
E o Vasco tá com um timaço de beach soccer, Astrid. Inclusive, pelo que eu tenho observado da Seleção Brasileira de beach soccer, tem muita gente olhando pro time do Vasco também. Bons valores aí para as próximas competições internacionais. Hoje, Astrid, o Gigante da Colina apenas cumpre tabela contra o Clube Malvin do Uruguai, já que ele não pode mais ser alcançado. O Vasco vai disputar a semifinal contra o segundo colocado do Grupo B, que ainda não foi definido. A partida acontece amanhã, 1h15 da tarde, a competição, a Libertadores da América Beach Soccer, acontece na Praia do Gonzaga, em Santos.
Você acha justo, Jorge? Eu fico vendo essas tabelas, a gente que trabalha com futebol, eu desde os anos 80. Aí eu fico vendo a fase de classificação e depois vamos para as fases das semifinais. Aí define o primeiro e segundo do grupo. E o segundo do grupo sempre enfrenta um que foi primeiro do outro grupo. É injusto, não é não, Jorge?
Não existe assim, uma organização desportiva em termos de tabela que seja justa. Ela sempre tem um percentual de injusto. Né? Então, o princípio deles é o seguinte, que o primeiro colocado, ele teria como prêmio jogar contra um que não foi tão bem colocado. Né? Então seria esse o mérito do entendimento. Quem é o primeiro joga com o segundo, porque teve esse mérito de ter sido o primeiro. Mas é claro que sempre vai ter uma certa injustiça nessas organizações de tabela, nesses emparceramentos.
E por outro lado também tem a história do azarão, que passa um sufoco para ser o segundo da fase classificatória e quando chega nas eliminatórias sai varrendo todo mundo.
Isso é que é o grande mistério do futebol, que eu diria, porque outras modalidades não é assim. Geralmente se confirma um favoritismo. No futebol não. O futebol talvez seja por isso até que ele seja o esporte mais querido do mundo, porque ele permite que aquele que é considerado não é o melhor, o mais forte, possiga ser campeão. Entre todos os esportes é o que mais acontece, apesar de o percentual também não ser tão grande assim. Geralmente quem é melhor vence. Agora, nessas fórmulas de disputa onde tem mata-mata, pode ser que o que não é tão forte ganhe, porque como é um jogo só, às vezes aquele que está o melhor não está no bom dia.
É verdade.
Aí
tem
o outro,
tem
isso também.
Verdade. Tem mais alguma coisa pra gente, meu caro Luiz Ferreira?
Mais polêmica, Astrid, mais polêmica. 6 atletas de levantamento de peso, incluindo 3 medalhistas de ouro chinesas, estão entre os desqualificados pelo Comitê Olímpico Internacional, como parte dos reexames que estão sendo feitos em amostras estocadas desde Pequim 2008 e Londres 2012. Cao Lei, Shen Xiexia e Liu Xunghong, ouro nos 75 quilos, 48 quilos, 69 quilos no feminino na edição chinesa dos Jogos Olímpicos no levantamento de peso, foram pegas pelo uso de substâncias GHRP2 e o metabólico GHRP2M2. E a atleta Liu Xunghong ainda falhou no teste para sibutramina, Astrid. E ainda vai ter muito atleta da Turquia, do Azerbaijão, sendo desqualificado por conta de exames antidoping.
Jorge Ramos, eu aí vejo duas coisas. Uma boa notícia e uma péssima notícia. A péssima notícia, eu gosto sempre de começar logo pela péssima, é que, infelizmente, quanto mais o antidoping mundial aí descobre como captar, como detectar essas substâncias proibidas e que mascaram um atleta, é, infelizmente vai sempre acontecer isso. E a boa notícia é que cada vez mais o esporte olímpico tem que ficar limpo, está ficando limpo e vai ficar limpo ao passar dos anos.
É, o, essa questão do, do, da luta, né, do, do jogar limpo contra, né, o não jogar limpo, ela vai ser eterna, né, porque o não jogar limpo, ele, de uma certa forma, ele sempre vai um pouquinho à frente, porque você vai pegar, né, depois que ele já foi feito. Então, isso, essa briga entre o bem e o mal, ela vai existir, verdade, a vida inteira. Né? E o mal sempre ele dá aquele passo a inicial. Agora, com a relação dessa capacidade hoje que se tem de se detectar substâncias que não são permitidas, é muito grande. O que eu acho só apenas é que essa questão foi de 2008. Nós estamos em 2017. Tem 9 anos. Né?
Mas são sempre 2 ciclos que eles retroagem.
Atrás. Eu acho um pouco longo ainda, né? Talvez se conseguisse diminuir um pouco mais, porque em praticamente 10 anos, gente, tanta coisa muda, tanta coisa... É claro que você, de uma certa forma você faz justiça, é, sem dúvida nenhuma, mas é muito tempo, eu acho, né? Talvez essa condição tenha que ser mais rápida um pouco para poder fazer mais justiça.
É, o COI e a Agência Mundial de Controle Antidoping, eles estão em comum acordo acelerando esse processo, já que a gente acompanha aí no dia a dia, e eles estão revendo e vai mudar a política de antidoping mundial, vai mudar.
Acho que é importante que isso seja bem rápido.
Exatamente, para chegar a esse ponto aí que você tocou agora.
Em 10 anos, pô, até você nem lembra mais, né? Uma coisa assim, o que essa pessoa já faturou em cima dessa medalha de ouro. Agora, é claro que vem aí quando você tira a medalha, é um constrangimento.
O que eu acho injusto é que quem recebe, herda essas medalhas que são retiradas, isso não tem nenhuma repercussão.
Pois é.
E não usufrui em nada.
Só muito tempo.
O pessoal, né? Só fica ali.
Tem razão, você pegou no X da questão, era o que eu queria dizer.
12h52 no Rio de Janeiro. Trazendo as novidades do Fogão. Seguindo aqui com o Bate-Bola Nacional, Luiz Ferreira.
É, Astrid, ele já vinha treinando com o clube, com o elenco, mas foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira. Roberto Júnior Fernandes, conhecido como Gatito Fernandes. Isso é o quê? Um gato?
É um gato.
Um lobo?
É um gatito.
É um gatito. Esse gato sei não, hein? Mas tudo bem, deixa quieto. Já sexta-feira começa. Foi apresentado...
Você queria... Não.
É alguma coisa mais parecida com gato. Por que ele é chamado de gatito?
Por quê?
Porque ele é filho de Roberto Eládio Fernandes Roa, goleiro paraguaio, passou pelo Espanhol de Barcelona, Cerro Porteño, Internacional Palmeiras, conhecido como El Gato Fernandes. Foi goleiro da seleção paraguaia no título da Copa América de 79 e foi goleiro da Copa América da seleção paraguaia na Copa do Mundo de 86. E justamente o Gatito Fernandes traz o peso do nome do pai dele e agora a responsabilidade de jogar pro Botafogo. E o Gatito Fernandes, que veio do Figueirense, vai explicar cá pra gente como é que é jogar com esse peso do nome do pai dele e agora vestindo a camisa alvinegra.
A história do meu pai sempre levo presente, né? Desde criança, o sobrenome já foi uma pressão sempre, né? Porque sempre tem essas comparações, então sempre levo presente. E aqui no Brasil acho que estou escrevendo uma linda história já, né? Já vai fazer 3 anos que estou aqui no Brasil, feliz. Vou pegando um pouquinho de tudo já, de vários costumes, né? E tô tentando escrever meu nome e melhorando cada dia mais.
Lembrando que o Gatito Fernandes começou sua carreira no Cerro Porteño, passou pela Argentina, no Estudiantes e no Racing, passou também pelo futebol holandês, chegou aqui no Brasil em 2014, passou pelo Vitória, pelo Figueirense e agora será o camisa 1 do Fogão, Astrid.
Jorge Ramos.
Olha, o Gatito é um bom goleiro, né? Fez boas apresentações jogando no Brasil, ele tem experiência e ele vem para o Gato Sidão, um goleiro que também se destacou no Botafogo na temporada 2016, foi um dos responsáveis pela classificação do Botafogo, a boa classificação do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que o levou à Libertadores, mas há uma semelhança, né, de categoria, né, entre os dois jogadores, então o Botafogo está bem servido com o Gatito Fernandes, com pela sua experiência, pela sua qualidade, e espero que ele, né, possa se apresentar tão bem como foi o Sidão. Tem o mesmo padrão, eu acho, não há uma grande diferença, não. O Botafogo está bem servido com Gatito Fernandes.
12 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro, a hora e a vez do Vascão da Gama, Luiz.
É, a Xeride não deu para o Vasco da Gama, o Vasco acabou sendo derrotado pelo São Carlos. A partida foi realizada ontem, Astrid, em São Carlos. O Vasco perdeu por 1-0 para a equipe paulista. O Vasco está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco, desde 2003, o Vasco não chegava tão longe na Copinha. Chegou até a terceira fase. Infelizmente, o Vasco acabou levando um gol bobo num escanteio e não conseguiu empatar a partida. O Vasco, que falando agora do profissional, o Cristóvão Borges vai aproveitar alguns jogadores que se destacaram na Copinha, e o time segue ainda de olho em Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, ele já está cuidando do seu distrato com o seu clube na China. E o que acontece? Havia esperança do Luiz Fabiano ir para a Ponte Preta, que é o clube onde ele foi revelado. Só que a diretoria do Vasco, segundo algumas informações que nós recebemos, segue otimista e que, inclusive, o Luiz Fabiano estará acertando sua mudança para o Rio de Janeiro. Ou seja, se o Luiz Fabiano chegar no Vasco, vem com certeza para ser titular da equipe e deve ser mais um grande reforço, apesar da idade avançada, está com 36 anos, mas pelo que ele mostrou nos últimos anos, Astrid, ele ainda entende do ofício de fazer gol, Astrid.
Jorge Ramos, ainda temos duas coisas, pelo menos, que eu vejo de destaque. Uma é que a vontade do jogador influencia naquele... para que direção a negociação vai seguir. E o segundo é que realmente cai dentro daquilo que você fala aí já durante vários programas, que o mercado brasileiro está propício aos jogadores mais velhos que ainda têm um bom futebol, não é isso?
Sem dúvida. Você disse exatamente o que está acontecendo, que é a realidade, né? Que é essa questão do futebol brasileiro absorver jogadores mais velhos e com experiência por causa dos valores, né? Porque os mais novos se destacam, acabam saindo, e os clubes brasileiros não conseguem segurar porque os valores são muito maiores, muito melhores, não há essa condição. Então a possibilidade... o Vasco, o que o Vasco está fazendo? O Vasco tem um time que subiu da Série B para a Série A envelhecido, com uma média de idade muito alta. Precisou renovar. O que fez para renovar? Trouxe o pessoal dos juniores para poder... E vai mesclar com o pessoal mais velho.
Que vai dar experiência aos mais novos.
Aos mais novos. É uma...
E, por outro lado, ele foi eliminado da Copinha, o Vasco da Gama, mas cumpriu o seu papel. Avançou até mais longe na fase, que desde 2003 não chegava tão longe. E o técnico, no caso, o Cristóvão Borges, não é isso? Teve a oportunidade de observar o que ele tem de valor nos juniores.
Isso é o que ficou desse rescaldo todo. Na realidade, o Vasco foi eliminado, já tinha vencido essa equipe na fase de classificação, né, de grupos, por 1-0, inclusive, e acabou perdendo por 1-0. O Vasco oscilou, né, nessa competição, e quando entra na fase eliminatória, quem sai na frente leva uma vantagem muito grande com quem faz um gol. E o Vasco acabou tomando esse gol e não teve capacidade de reação. Mas o fato é esse, é a observação, né? E o Cristóvão está vendo, vai utilizar jogadores, sem dúvida nenhuma, para o time de cima, para ver se o Vasco consegue fazer uma campanha em 2017, né, de acordo com a sua tradição.
12h58. Luiz Ferreira, o tricolor.
Fluminense entra em campo daqui a pouquinho, Astrid, a partir das 16 horas, encara o Juventus da Moca, o popular moleque travesso, lá na Rua Javari, pela terceira fase da Copinha. Se vencer, o Fluminense espera o vencedor de Santos ou Avaí nas oitavas de final da competição.
Bom, 12 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro, nós vamos a um rápido intervalo, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a Rádio Nacional de Brasília, e quando voltarmos após a 1 da tarde, já estaremos em rede com mais duas co-irmãs. Até já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Atenção, motoristas. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego alerta. O uso de cinto de segurança no banco traseiro reduz em 75% o risco de morte em caso de acidentes. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Astrid. 13 horas no Rio de Janeiro e voltamos com o programa Bate Bola Nacional. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília e agora Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões. Desejando a todos vocês uma boa tarde e vamos continuar aqui com o noticiário esportivo. E quem parte agora para o programa é
Entrevista.
Exatamente, o nosso Luiz Ferreira recebe no programa Bate Bola Nacional um convidado muito especial. Hoje, sexta-feira, tô frisando toda hora, é sexta-feira 13, Luiz.
Mas ele não tem nada de urucubaca,
ele
nada não.
Ele não é supersticioso.
Não sei, vamos perguntar para ele. Astrid, o nosso convidado de hoje, ele fez parte de um time que ficou conhecido na década de 80 como Menudos no Morumbi. Um grande time que, inclusive, foi campeão brasileiro em 1986. Ele também passou pelo São Lourenço da Argentina, pela seleção brasileira. É um treinador de muito sucesso. Queria dar meu boa tarde, meu muito obrigado pela participação. A Silas, boa tarde, Silas, tudo bem?
Boa tarde, grande abraço para vocês, prazer falar com vocês.
Silas, eu queria começar perguntando para você. O seu filho, o Caleb, ele é lateral direito do Bragantino, ele tá disputando a Copinha. Como é que é essa coisa? Você que teve nos gramados, comandou times à beira do campo. Como é que agora está essa de torcedor curtindo o filho na Copinha?
Ah, a gente está, na verdade, muito orgulhoso, né? Porque é a segunda Copinha dele, ele vem progredindo bem, já desde o ano passado para cá. O Bragantino lá faz um trabalho bem legal, né? Cuidar dessa garotada. E a gente agora fica sofrendo lá, né? Como pai é diferente. Quando você está no clube trabalhando, quando está no clube é mais a coisa mais fria, assim, no sentido de a gente controlar melhor a emoção, né? Quando é filho é bem complicado. Acho que é como um médico ter que operar filho, né? Eles dizem até que eles nem operam, né? Porque diz que parece que não consegue, né?
Silas, você falou que seu filho, o lateral direito Caleb do Bragantino, ele já está na sua segunda copinha. Queria saber, então, como é que você está avaliando essa edição de 2017 da Copa São Paulo de Futebol Júnior? Você pensa que a competição vai revelar bons nomes para o futebol brasileiro no futuro? E quais jogadores que você observou, dos jogos que você acompanhou, que você virou e falou, esse aí vai se dar muito bem no futebol, no futuro próximo?
Ah, eu acredito que assim, respondendo a primeira pergunta, né, a Copinha tá legal, sim, lógico que algumas surpresas, assim, surpresas, né, o caso do São Paulo cai fora, o caso do Grêmio sai fora, o caso do próprio Palmeiras sai fora, Atlético Paranaense, ou seja, o Vasco também saiu fora, então times assim que começam a Copinha entrar ali pelo menos nas oitavas, quartas de final, E já saíram fora, né? Essa acho que é a primeira surpresa, até porque o São Paulo, o ano passado, pelo que eu escutei, ganhou 12 campeonatos, inclusive ganhou uma Copa Libertadores de sub-20, então entrou como um dos favoritos e acabou perdendo, né? Saindo já. Com relação à segunda, como que era mesmo?
Se você viu algum jogador na Copinha que vai se destacar no futuro.
Eu vi alguns jogadores assim. É lógico que hoje, né, qualquer coisa que um técnico fala acaba mexendo já no mercado, né? Mas como é uma Copa para São Paulo e ainda garotada, vou falar e não, acho que não vai ter problema nenhum. Gostei muito do lateral esquerdo do Mogi das Cruzes, um menino que é muito, muito bom jogador. O lateral esquerdo também do... O lateral esquerdo do Trindade também, um excelente jogador. O centroavante da Ponte Preta também, acho que é Yuri o nome dele, um menino também que eu vi muito, muito bom jogador. Os dos times grandes, né, no caso da Chave do Bragantino, que é o Cruzeiro, a gente é até chover no molhado, né, porque a seleção para que esses meninos estejam ali é muito criteriosa, né. Corinthians também, vi, lá no Bragantino tem alguns jogadores de muito talento, né, caso do Rodrigo, caso do Natan, caso do Bruninho, caso do Tito, caso do Arthur Luizinho, dois zagueiros são muito bons, né. O Caleb é o melhor deles de todos, né?
Muito bom.
Mas assim, tem uma garotada muito boa, tanto que eles jogaram quatro jogos, ganharam os quatro jogos. O ano passado eles não ganharam nenhum, mataram dois e perderam pro Corinthians, né? Então, assim, mostra o progresso. E o treinador, né? O treinador do Bragantino, que é o Marcos Paulo, que é um menino novo ainda e que tá demonstrando aí que como se faz um trabalho a longo prazo. A coisa aparece, né?
Silas, o Jorge Ramos, nosso comentarista, vai fazer uma pergunta para você.
Silas, boa tarde, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Nacional. Ô Silas, você jogou numa época, né, em que o Brasil tinha grandes jogadores, né, jogadores habilidosos, jogadores, né, de definição, de personalidade. Nós temos hoje um futebol brasileiro muito diferente daquela época em que você jogava. Nós não temos tantos grandes nomes como tinha antigamente e hoje somos um país... Na sua época já existia isso, uma exportação de jogadores, mas agora é muito maior. Às vezes a gente nem conhece o jogador porque ele não aparece no futebol brasileiro, ele aparece fora para a gente conhecer, né? Como é que você estabelece essa diferença, né? E o que você acha que isso pode dar, né? Porque nós tivemos aí momentos difíceis, agora recuperamos um pouco, nossa seleção recuperou aí com a chegada do Tite. Queria saber a tua avaliação do futebol brasileiro.
Eu acredito assim, que ela tem duas partes, né? Acho que a primeira, ela já vem de mais de 10 anos para cá, talvez quase 15 anos, que é a questão da exploração do futebol físico, né? Antigamente, quando você recebia um jogador para treinar, a primeira coisa que a gente via é se ele tinha técnica. Hoje, a primeira coisa que a gente vê é a altura dele e se fisicamente ele é um atleta. Então, já vai começar por aí. Eu acho que o lado bom da Europa, ele entrou no nosso futebol, que é o lado da tática, que é o lado do cognitivo, que são as terminologias atuais hoje que se usam muito, é o HD. Ou seja, antigamente, como é que você fala com um Garrincha cognitivo, HD, ou você fala com um Tevez, põe no HD, ou qual que é o seu cognitivo? Aí o cara fala, pô, professor, faz a diagonal. O cara não está acostumado com isso. Mas hoje as terminologias são essas, né? Transição ofensiva, transição defensiva, ou seja, tá girando tudo em torno disso aí, faz a transferência, a zona vermelha, o funil. Então eu acho que o futebol ele evoluiu assim, de uma maneira, em alguns aspectos, para bem, em outros aspectos, não. Por que não? Porque se a gente olhar o grande time dos momentos atuais, que seria o Barcelona, nós temos Suárez, Messi e Neymar, e o Barcelona não tem reserva para esses três jogadores. Quando sai qualquer um dos três, qualquer jogador que entra não está nem perto deles. Então isso mostra também que o craque está cada vez mais difícil. Antigamente você tinha mais craques. Hoje, por exemplo, na nossa época a gente tinha Romário, Bebeto e Careca. Pô, qualquer um que você colocar, você esquece que vai dar conta do recado, né? Hoje a gente não está sem centroavante de área, hoje a gente está sem o número 10. Está muito difícil achar um número 10 como um Zico, como um Rivelino, como um Rivaldo, né? Como o Pelé, nem falar.
Né? A forma quebrou, né, Silas?
Eu acho que quebrou. Mas, assim, não é culpa dos atletas. Eu acho que os atletas de hoje, eles tiveram que se adequar a esse futebol físico, a esse futebol que, na nossa época, a base formava jogador pro time de cima. Hoje, não. Hoje a base, o treinador da base, hoje ele quer ganhar título, ele quer se autopromover, enquanto que na nossa época ele se autopromovia quando ele subia um jogador que fosse por ano.
Tem razão.
Então eu acho que está assim, tá muito complicado nesse aspecto. E a questão financeira, que hoje nós estamos perdendo jogadores para a China, para o Catar.
Muito novos, né?
Para o mundo árabe, para lá para Estados Unidos. Para a Rússia, né, para os países do leste europeu, coisa que na nossa época era só para a Itália ou Espanha, quando muito.
Isso.
Então
verdade.
A gente está perdendo jogadores para um mercado que não consegue devolver o jogador para a seleção ou mesmo para o futebol brasileiro melhor do que ele foi.
Legal. O Silas, bate de primeira aí. Jogador ou técnico? Né? Você, grande jogador, né? E agora técnico. O que é mais difícil?
Ah, é mais difícil ser técnico. Muito mais.
Né?
Muito mais.
Você tem vontade de entrar em campo, né?
O Maradona falou que quando ele era jogador, ele pensava e dormia. E agora, como treinador, ele nem pensa e nem dorme.
É muito mais difícil, né, Silas? Você muitas vezes deu vontade de entrar em campo, né?
Agora que quando eu estou vendo o jogo do filho, sim. Quando eu estou vendo o time, você sabe, né, até onde o time pode chegar, você sabe quem são os caras que vão realmente resolver. Agora, no jogo do filho, a gente quer estar lá dentro,
pode
tirar a bola do gol, fazer alguma coisa.
Agora, né? O interessante é que você foi um meia, né, meia atacante, e ele é lateral, né, diferente, né?
Na verdade, ele é volante, né, de
Sim.
origem.
Ah.
Mas o menino que é lateral... tá se sobressaindo muito bem como volante de saída, que é o Rodrigo.
Sim.
Então ele pegou e inverteu, porque o Caleb já tinha jogado algumas vezes de lateral.
Uhum.
Então, quer dizer, para mim, e eu tento convencê-lo, né, de que esse acúmulo de posições, de funções, é bom para ele. Porque você tá de volante ali, a coisa tá meio complicada, e você não quer tirar o cara, e você pega e manda ele para lateral. Você está de lateral e tem algum problema com o volante, você bota outro lateral lá e passa o cara para o volante. Então ele vai abrindo o leque dele, né? Mas assim, estou feliz, né? Muitas pessoas fora ajudaram a gente, caso o Turíbio, dando um suporte para a gente, né? Turíbio, o fisiologista que foi de São Paulo, está lá no Orlando City, né? Com o Kaká. Uhum. E ajudou também o Caleb nessa questão física. E hoje a gente vê que os números ainda talvez não estejam... Não são números finais de jogador profissional, mas está caminhando para isso.
Caminhando, né?
Digo parte física, parte de suplementação, aquela coisa toda, né?
Legal. Olha aqui, desejo tudo de bom, viu, ao Caleb, né, que ele se consagre. E a você, viu, Silas, que é um jogador exemplar, grande jogador, grande figura. E agora como técnico nesse desafio. Luiz, é com você.
Silas, uma pergunta. O jogador do Flamengo, Vinícius Júnior, ele já está sendo apontado até pela imprensa internacional como o novo Neymar. O Igor Cássio, que é um jogador que está se destacando pelo Botafogo, também está despontando com uma grande promessa. Como é que você tem que trabalhar o jogador que é jovem, menos de 18 anos, que já tem uma multa rescisória alta, já tem a sede do exterior? Como é que se trabalha a cabeça de um jogador jovem com um assédio desse tipo?
Eu vi um menino no Vasco também, foi que fez o gol de pênalti no jogo. No jogo, não nesse último que eles perderam, no outro, acho que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, um pequenininho assim, pareceu o Edson Ney, assim. Muito bom jogador também. Eu acho o seguinte, eu acho que é quase assim que inevitável que o dirigente fique refém desse jogador. Porque ele passa a valer muito dinheiro. E o clube hoje precisa desse dinheiro para fazer rodar o trabalho, até mesmo para abrir uma porta lá fora num mercado que de repente o clube não tem a porta aberta. Então é muito difícil. Como técnico, eu falo o seguinte, 20 anos para baixo, fala com a bola no pé. Ou seja, não abre a boca, fala jogando. É a bola no pé que vai ser o seu porta-voz. Dos 20 ali até 26, 27, está no meio do caminho, está pensando em casar, está casado de novo, tem filho, querendo ter filho. Então já está com um pouquinho de responsabilidade. E de 28 para cima, é o jogador já que tem que dar exemplo. Porque está pegando já o caminho da roça já, para parar. Então é aquele que já está um pouco viciado, sabe, aquele que às vezes se sente meio que dono do negócio. Então esses aí tem que ajudar a dirigir o trabalho, mas pelo exemplo. Não pode, sabe, já comeu bastante, ficou sem fome, né? Não, precisa chegar cedo, sair depois, precisa ter números que os outros também têm, físicos. Então, eu acho que é mais ou menos, assim, né, um paninho de fundo de como, mais ou menos, o trabalho ele consegue funcionar quando você tem faixas etárias, né, meninos abaixo dos 18, na transição, e aqueles que já estão no caminho de parar, né?
É só o jogador que o Silas se referiu, é o Paulo Vitor, ele que marcou o gol de pênalti do Vasco no jogo contra o Botafogo, sim, de Ribeirão Preto, no tempo normal. É outro destaque. Silas, olha, queria te agradecer pela sua participação aqui no Bate-Bola Nacional. Uma ótima tarde para você. Boa concentração, porque daqui a pouco tem Bragantino e Cruzeiro.
É, isso mesmo.
A partir das 19 horas em São Bernardo do Campo.
Haja coração.
Haja coração para acompanhar o filho. Uma ótima tarde e que o Caleb realmente desponte como um grande talento para o futebol brasileiro, Silas.
Joia, um grande abraço para vocês todos aí. Quero deixar meu abraço aqui pro Jorginho, que é meu irmão de sempre, do coração. O Ricardo Gomes também, né? O Cristóvão, todo o pessoal que tá aí no Rio, né? Um grande beijo para eles todos. O Bruno Lazzaroni também, que esteve comigo fazendo curso da CBF. Toda a rapaziada do curso da CBF aí, tá? Professor Oswaldo, Maurício, gente muito séria aí que tá ajudando muito o Brasil.
Obrigado, Silas. Grande abraço.
Valeu, grande abraço para você.
Tá aí, Astrid, o Silas.
Parabéns pela entrevista. Muito bom ouvir o Silas e falando aí, analisando aí, Silas, o momento, obrigado, do futebol, né? Inclusive... Além dos juniores, o profissional, né, Jorge?
É, legal. É um jogador de muita experiência, né? Jogou na seleção brasileira, jogou em diversos clubes europeus.
É um dos maiores ídolos da história do São Lourenço de Almagro, do time do Papa.
Muito imagina. Legal. E um grande caráter, sem dúvida.
Exatamente. Tava tão bom que eu não quis interromper. A gente aprende quando é âncora, quando o negócio tá bom, você não tem obrigação, né, de fazer a pergunta. Se tá bom, você não tem o que perguntar, quer ouvir, então vamos continuar. Eu fiz isso, aprendi muito aí com o Silas, o Luiz e o Jorge. Bom, continuando aqui a segunda parte do nosso Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço, 13 horas, 16 minutos no Rio.
Momento Estádio.
Vamos continuar aí com os esportes olímpicos. É com você, meu caro Luiz.
Astrid Nick, a Confederação Brasileira de Judô, através da sua gestão de alto rendimento, convocou 18 judocas para o primeiro treinamento de campo nacional de 2017.
Já avisando o ciclo olímpico.
Já avisando o ciclo olímpico Tóquio 2020, exatamente. Acontece do dia 22 ao dia 28 de janeiro em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Essa atividade, justamente como a gente falou, marca o início do ciclo olímpico. Foram chamados, entre outros atletas, nomes que estiveram na Olimpíada do Rio de Janeiro, como Rafaela Silva, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, e Mayra Aguiar e Rafael Silva, o Baby, medalhista de bronze, também em Rio 2016, Astrid.
Beleza, tem mais alguma coisa?
Tem mais uma. O Brasília passou um sufoco danado, mas venceu o Macaé pelo Novo Basquete Brasil, 74-72. O Brasília agora foca, sabe em qual jogo, Astrid?
Qual?
Clássico do basquete brasileiro, Brasília e Flamengo.
Com certeza.
A partida acontece neste sábado, 14h, lá em Brasília.
E a gente torce aí para que esse momento horroroso que o basquete brasileiro vem atravessando melhore. Eu quero ver o Brasília, eu quero ver o Flamengo, mas
o
também
Bauru,
quero...
O Vasco,
exatamente,
o Franca.
Outros clubes investindo no basquete, que é uma modalidade que eu gosto muito, já torci muito pelo basquete, continuo torcendo, sou fã do vôlei, mas quero ver o retorno do basquete lá pra cima.
O basquete feminino também, Astrid.
Exato,
ficou
principalmente,
largado bastante tempo.
Principalmente. Aliás, o feminino sofre em tudo. E quando o negócio tá em baixa, como é o basquete, aí mesmo que as meninas... pagam a conta geral. Bom, são 13h18 no Rio de Janeiro.
Agenda esportiva.
Vamos lá, Astrid. 13 de janeiro, em algum lugar no passado. 1952, o Corinthians conquista o título de campeão paulista em 1951 ao bater o Guarani de Campinas por 4-0. Gols de Baltazar duas vezes, Jackson e Carbone. Sabe qual era o apelido do Baltazar?
Não.
Cabecinha de Ouro. Não. Ai, é zoeira.
Concorrendo com você.
Não é meu parente.
Não?
Mas fazia muitos gols de cabeça. Mário Silva que me contou essa. A linha de frente do Corinthians também era muito boa. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Jackson e Carbone. Técnica era Rato. O 13 de janeiro de 1959, nasce Gilmar Rinaldi, ex-goleiro de São Paulo, do Flamengo. 1972, Henrique Costa Mackin, conhecido como Mackin, Chiquinho torna-se o primeiro brasileiro grande mestre de xadrez, Astrid Nick.
Depois dele, ninguém, né?
Ninguém mais, infelizmente. Em 1978, nasce Paulo César Tinga, ex-jogador de futebol.
Tinga.
Passou pelo Cruzeiro, passou pelo Internacional também. 1900...
Botafogo
também, verdade, lembra aqui o Jorge. 1997, São Paulo, morre aos 80 anos de idade, o ex-dirigente Mendonça Falcão, que foi presidente da Federação Paulista de Futebol durante 15 anos, de 55 a 1970, Street.
O Mendonça Falcão, ele ficou um cara conhecido pelas tiradas que ele dava. Uhum. Né? Uma delas foi, ele se referindo a um jogo, né, de futebol, então ele falou os americanos e os belgicanos.
Ui! Ai! É, bem lembrado, bem lembrado. 13 horas, 20 minutos no Rio. Fogão, é você, Luiz.
Gatito Fernandes foi apresentado agora há pouco em General Severiano e já falou sobre o que espera do Botafogo na próxima Libertadores da América.
A competência, acho, mais importante aqui no, nessa região, né, nesse Sul-América. Então, eu acho que vão pegar um time muito importante como o Colo-Colo. Sabemos que é um time grande lá de Chile. Mas nós sabemos também que o Botafogo é um time grande aqui do Brasil. O elenco praticamente é o mesmo do ano passado. Então, isso acho que ajuda bastante pelo curto tempo de preparação que temos para essa partida. Então acho que estamos bem encaminhados, né? Deus quiser, conseguimos passar a fase do Chile, do Colo-Colo. Acho que temos aí um time também do Paraguai, possivelmente, se eles passarem, né? E o que eu conheço, que é o Olímpia. Então temos muita chance de entrar na Libertadores, nesse campeonato importante, e Deus quiser chegar ao lugar mais longe possível.
Tá aí, seu Gatito Fernandes, o goleiro do Botafogo. Astrid, Campeonato Carioca, primeira fase, começou nesta quarta-feira. Acabou a diferença, não. Campos 1, Bom Sucesso 1. Portuguesa do Governador 0, Nova Iguaçu 0, Tigres do Brasil 2, Cabo Frense também 2, Tigres do Brasil, que é comandado pelo Felipe, ex-lateral esquerdo do Vasco, e também auxiliado pelo Pedrinho, ex-jogador do Vasco, Astrid.
Esse pré-primeira rodada, 3 empates, 3 jogos, 3 empates. Que
é 0-0, 1-1 e 2-2. Se tivesse um quarto de jogo, seria 4-4, né? 3-3, sei lá, 3-3.
Foi crescendo.
Foi crescendo, né? Olha, é bom, inclusive isso aí já é uma experiência para a diminuição do número de equipes no campeonato em si, na fase principal. Nós temos hoje 16. Né? Há uma tendência que isso caia, esse número tende a cair, ficar ali no máximo 10 era o ideal, não sei se vai chegar lá. Mas fazendo justamente com esses torneios preliminares. Havia um torneio e as equipes que primeiro e segundo lugar se habilitavam a parte, vamos dizer assim, nobre. Né? Já é uma ideia que começa a ganhar, né, corpo.
E eu espero que isso prossiga, inclusive, a dar mais visibilidade aos chamados, coisa horrorosa, de pequenos investimentos.
Exatamente. Outra coisa, porque existem jogos que são deficitários, Astrid, entendeu? Nós não temos aí, já o povo já não tem muito dinheiro. Se você bota muito jogo...
Vai colocar jogo mais barato também.
Você tá aí, ninguém vai.
Atrair, reconquistar.
Quando você tem até jogos que chamam a atenção, você faz uma economia e vai. Concorda comigo?
Concordo.
Quando a atração é boa, você guarda um dinheirinho e vai. Agora, quando você tem uma atração que é mais ou menos, aí você vê lá em casa.
Luiz Ferreira, Vasco da Gama.
Vasco da Gama, Astrid. Como eu falei no primeiro bloco, espera fechar com o Luiz Fabiano, teve uma boa notícia. O William Potker, que estava sendo pretendido pelo Corinthians, até pelo próprio Botafogo, fechou a sua permanência na Ponte Preta. Ou seja, se... A tendência era que o Luiz Fabiano viesse para suprir o lugar do William Potker. Como ele vai ficar na Ponte Preta, já está um caminho mais aberto para o Vasco. Outra boa notícia, o Vasco está em negociações avançadas com o meia Wagner, ex-jogador do Fluminense e do Cruzeiro. O Wagner deu uma despistada quando foi perguntado, mas abriu as portas para o Vasco da Gama. Quem sabe a extra de ser uma belíssima contratação para o Cristóvão Borges.
Deixa eu só perguntar uma coisa, Luiz. Você sabe o destino do alemão que jogou no Botafogo, lateral direito? Porque ele tá ligado com o Pottker, tem o mesmo...
Ele acertou as suas bases com o Internacional de Porto Alegre e agora o Internacional vai falar com o Bragantino, vai falar com seus empresários, vai fazer aquele... na verdade, o alemão, ele é dividido, o passe dele é dividido entre três empresários. Vocês têm que falar
boi.
Com os três.
É que nem boi.
Que nem pizza. Que nem pizza.
Vamos dividir o homem ao meio. 13h24 no Rio de Janeiro. E o Flamengo, Luiz?
O Flamengo, Astrid, que devido à lesão que a gente noticiou até ontem do garoto Thiago Santos, corre atrás de mais jogadores, corre atrás de mais atacantes rápidos, que joguem pelo lado do campo. O Thiago Santos quer ser uma opção aí pro técnico Zé Ricardo, não vai poder mais contar com ele. Muita gente pergunta, Astrid, e foi perguntado inclusive ao Conca, como seria jogar com o Diego. E o argentino, camisa 19, respondeu.
Eu tinha um grande jogador que... conhecido mundialmente, hoje acho que o melhor meia do Brasil, e vai ser importante jogar ao lado dele, mas isso vai depender do treinador. Tem muitos jogadores de qualidade e eu tenho que trabalhar muito para ganhar uma vaga entre os 11. Acho que quem vai decidir vai ser o treinador. Vou sempre respeitar a decisão dele, mas jogar ao lado de tantos grandes jogadores, sempre um prazer.
Tá aí o Conca dizendo que quem vai decidir tudo é o Zé Ricardo, Astrid.
Eu acho o Conca um cara cabeça feita.
Muito. Educadíssimo. Além de ser um grande jogador, é um cabeça feita, como você falou. Você vê que a postura dele, né? Na
entrevista. É um cara família, não tem. Você não vê ele assim noitadas.
Não,
você
não vê ele em polêmicas.
Grande profissional. Ele, quando esteve no Fluminense, No ano que o Fluminense foi campeão, ele jogou praticamente todas as partidas, né? E então ele, além de ser um grande profissional, ele também é um homem de caráter, um homem íntegro, né? E que, quando somados, né, dá no que dá.
Aí fica fácil para uma equipe ter um jogador assim, e eu acho que ele volta e volta com uma força
sem dúvida nenhuma, né? A expectativa é só saber se ele vai estar fisicamente
quando?
Bem
e
é quando?
Ah. Eu quero saber quando. São 13 horas e 26 e o Fluminense, Luiz.
O Fluminense, Astrid, que tá de olho na Copinha, o técnico Abel Braga quer aproveitar alguns novos jogadores, até em busca de novos Gustavo Scarpa. Aproveitar a molecada que vem de Xerém para reforçar o time. Só que tem uma coisa curiosa, Astrid. O vice de futebol, Fernando Veiga, ele conversou com a imprensa e ele disse que tá tentando enxugar o elenco do Fluminense e negociar alguns jogadores que recebem alto salário, só que tem um problema. Esses jogadores que recebem um alto salário não querem deixar o Fluminense. Ou seja, como é que você faz? É o cobertor curto, Astrid.
É porque, exatamente, você tocou num aspecto interessante. Com a crise econômica que vive o país, quem está ganhando, tem um contrato
bom,
não quer trocar. Porque se trocar, provavelmente não vai ser tão bom.
É.
Então o jogador não quer.
Esses jogadores estão rendendo no Fluminense?
Olha, um deles é o Gum. Foi muito criticado no ano passado, mas o segundo seu empresário não recebeu nenhuma proposta. Ele que ainda tem contrato, se não me engano, até o fim do ano com o Fluminense.
Eu não mais quero... ou menos, quanto deve ter o Gum? Porque o Gum tá aí rodando já há um bom tempo.
Idade?
É.
O Gum deve estar em torno dos 30 anos.
O Gum tem 31 anos, ele é de 4 de janeiro
mas
de 81.
Ele joga desde cedinho no profissional.
Ele joga no Fluminense.
Ele foi da Ponte Preta.
Ele foi revelado pelo Marília em 2004, passou pelo Internacional por empréstimo, se destacou na Ponte Preta em 2008 e 2009, desde 2009 é do Fluminense.
Foi campeão pelo Fluminense.
Junto com
o
Leandro Eusébio e com o Abel Braga, inclusive.
Não, vamos ver. Vamos ver o que acontece, Jorge.
Não, o que acontece é que o jogador, como todo mundo, o jogador mais ainda, existem fases. Né? E o Gum foi campeão, era o melhor zagueiro do mundo. Aí quando o Fluminense caiu, ele passou a ser taxado como um mau zagueiro.
Lembrei do Otto Glória. Você ganha bestial, você perde uma besta.
Ele é fadado a isso.
Ele está na fase besta.
O torcedor, ele é meio chegado. Eu acho
passional,
que...
Passional, né?
Mas ele, como você falou, Jorge, ele já deu bom, já atuou no elenco do Fluminense.
Ele é campeoníssimo pelo Fluminense.
Em várias equipes do Fluminense que foram campeões.
Claro.
Conquistaram aí grandes títulos. Aí ele é ótimo. Mas
agora,
uma
como
jogada
tá no
ruim,
jejum, fez um gol contra, ruim, não ganha, aí começam a taxar. Mas é um excelente jogador, é um campeão.
E eu acho que ele tem a cara do Fluminense.
Ele tem. É o momento que o Fluminense está vivendo. Talvez até com o Abel ele aí com o Abel conhece, foi técnico dele, ele, né, consiga melhorar e se destacar novamente. Tomara.
E, gente, terminamos aqui o nosso Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 13 de janeiro de 2017. Nos comentários, Jorge Ramos, as reportagens de Luiz Ferreira, na mesa de áudio, Nielson
Soares,
na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira. A gerência de esporte, Otávio Previde, o Magrão. Astrid Nick. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde de sexta-feira.